Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli e Vitor Vilar para comentar aí sobre a vitória nos 90 minutos do Bahia, né? Mas a eliminação da Copa Sul-Americana, perdeu nos pênaltis para o Atlético Paranaense. E eu vou convidar aqui primeiro Vitor Vilar, Vitor que fez o jogo não em Salvador, né? Mas para o Correio lá em Salvador. Vitor, meu amigo, seja bem-vindo. O que é que você achou da partida? O que é que você achou do jogo aí do Bahia lá na Arena da Baixada?
Fala, Rafa, Rodrigo, na mesa de som, Cassito. Olha, primeiro que, falando dos 90 minutos em si, o Bahia ganhou o jogo, né? Devolveu o placar em Curitiba, mas eu não consigo dizer que o Bahia jogou bem, que o Bahia tenha jogado bem. Eu vi um jogo do Bahia, assim, pobre tecnicamente. Primeiro pela escalação, né? Foi uma escalação que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma verdadeira avalanche de tweets, assim, comentando a escalação assim que ela saiu. No WhatsApp também bombou, porque Anderson simplesmente decidiu poupar alguns dos jogadores que vêm rendendo mais no Bahia, como, por exemplo, Jackson na zaga, definitivamente um dos melhores zagueiros do Bahia hoje, ao lado de Lucas Fonseca. E Douglas Groli tinha um certo receio dele, né? Sempre foi um zagueiro muito inseguro. Ramires, que uma regularidade tremenda, e ficou de fora de um jogo decisivo como esse. E Edgar Júnior, que apesar de não estar numa fase tão boa quanto de outros momentos dele no Bahia, mas com a ausência de Gilberto por lesão, ele é o herdeiro natural da vaga de centroavante. Júnior Brumado não tem feito partidas que credenciassem ele a ser o centroavante em uma partida importante como essa. Principalmente esses três, né? Ramires, Jackson e a ausência de Edgar Júnior. Teve também Gregory e também Vinícius, mas aí até dá para você colocar dentro, talvez, de uma mudança tática de Anderson, a saída de Gregory e de Vinícius. Mas o que, quando a bola rolou, deu para entender um pouco o que Anderson quis fazer nesse aspecto tático, pelo menos, de colocar mais volantes em campo do que ele costuma jogar, né? Ele costuma jogar no 4-2-3-1 e jogou praticamente com três volantes e três homens à frente. O Bahia, para um time que tinha que vencer a partida, foi uma postura meio estranha do Bahia. Eu não gostei da postura do time, que foi ter abdicado da bola. O Bahia não fazia questão de ter a posse de bola no primeiro tempo. Basicamente rifava a bola e passava ela para o Atlético Paranaense. E claramente o Bahia estava tentando marcar a saída de bola do Atlético. A gente sabe que o Atlético tem aquela saída de bola curta, desde os tempos do Fernando Diniz, continuou agora. E o Bahia, sempre que o Atlético saía, mandava vários jogadores para fechar ali a saída de bola, na tentativa de ali desarmar e surgir algo perigoso. Curioso é que foi exatamente numa jogada como essa, abafando a saída de bola do Atlético, que saiu o gol do Bahia. O gol que foi anulado, na minha visão, de maneira totalmente incorreta. O Bandeirinha deu a falta de Zé Rafael em Léo Pereira, mas não tem como aquilo ter sido falta, sabe? Não tem menor condição daquilo ser falta. E para mim foi um gol anulado incorretamente. Mais um aí, né? Que se for pegar os gols lá da partida de ida, que foram duvidosos, no mínimo duvidosos, você tem aí três gols anulados do Bahia nessa eliminatória. E aí, depois disso, o Atlético deu uma crescidinha, o Bahia realmente não conseguia atacar, e o Bahia só conseguia chegar na bola do lateral longo, cobrado por Léo. Era a única arma que o Bahia tinha, diante da dificuldade de domínio, de troca de passes, de jogadores não muito qualificados para fazer esse tipo de jogo de imposição. É mais um jogo de reação, realmente. E os homens ali da frente, Zé Rafael, Elber, muito mal no jogo. Zé Rafael, principalmente, eu acho que nessa formação de hoje, ele era para ser o grande articulador, o grande puxador de ataques, e ele fez uma partida muito ruim. Depois, na parte da avaliação de cada jogador, a gente vai se debruçar mais sobre ele. E aí o Bahia só chegava no lateral longo, e assim saiu o gol, curiosamente, né? Léo mandou na área, ali já no finalzinho do primeiro tempo, Newton cabeceou ali, brigou, depois desviou com o pé para a direção do gol, e Douglas Groli completou, fazendo aí 1-0 para o Bahia. Foi um gol meio que achado pelo Bahia, talvez. Na única arma que o Bahia tinha, de fato, de como chegar ao gol, que era esse lançamento longo para a área. E aí, no segundo tempo, o Atlético cresceu, normal, já que estava jogando em casa, estava com um resultado que era adverso, porque para um time que chegou com 1-0 no placar, ia jogar a decisiva em casa, e para os pênaltis já é algo muito negativo, né, para o Atlético. E o Atlético cresceu, mas o Bahia se defendeu bem. O Atlético ficou muito pilhado por conta do tempo passando e eles não conseguindo criar. E foi um time muito apressado, muito afobado. O Bahia soube se valer disso para não sofrer ali tanto. Teve aquela pressão, mas não sofreu tanto, sabe, do Atlético nos minutos finais. E aí foi para os pênaltis, que aí é outra história, né? Eu acho que a gente pode se debruçar mais sobre os pênaltis também, Rafa, porque foram cobranças, assim, terríveis do Bahia, né? Vou deixar até o maestro falar um pouco mais sobre isso aí, que para mim, diante de tudo que o Bahia construiu, de devolver o placar lá em Curitiba, numa dificuldade tremenda, com um time cheio de jogadores reservas, aquelas duas primeiras cobranças ali foram realmente decepcionantes.
Cássio Zirpoli, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você vê essa eliminação aí do Bahia, que conseguiu o resultado que muita gente, até pela escalação, né, Cássio está podendo gravar aqui com a gente hoje, mas foi a primeira coisa que ele colocou no nosso grupo, né? Essa escalação do Bahia não está ajudando em nada, mas conseguiu o resultado, e como o Vitor falou, né, nos pênaltis teve, foi assim, foi totalmente incompetente.
Vamos lá, primeiro um salve aí para a galera toda. Eu concordo bastante com a visão de Vitor, mas vamos primeiro pela escalação, já que você terminou de fazer agora, Rafa. Me surpreendeu negativamente por parte do Bahia. 1-0 que o Bahia sofreu em casa era um resultado plenamente reversível. E o jogo de hoje mostrou isso, né? Isso aí, mas na véspera da partida, a gente viu um confronto internacional semelhante com o River Plate, que perdeu pelo mesmo placar de 1-0. As duas competições têm o mesmo regulamento do gol qualificado. E o River devolveu um 2-1 no Grêmio, lá na Arena do Grêmio, marcando o primeiro gol aos 36 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Grêmio manteve a vantagem por muito tempo e o River Plate conseguiu ir atrás nos minutos finais. Depois fez o gol aos 49, o jogo teve mais 9 minutos de acréscimo, aquela confusão toda, enfim. Mas aquilo assim, naquilo na véspera, já no, na pré-eleição, aquilo poderia ter sido utilizado pelo Bahia. Eu até acredito que Anderson talvez tenha falado. Oh, foi aqui perto, aqui, ó. Descendo mais um pouquinho no Rio Grande do Sul, o River Plate foi lá numa semifinal e conseguiu virar em cima do atual campeão. O Atlético Paranaense tinha um cartel gigante, de 13 partidas sem perder na arena. Era uma tarefa dificílima e que o Bahia conseguiu fazer a vitória por linhas tortas, porque a escalação não foi desenhada para isso. Apesar da leitura de ter mais volantes, de ser um time de preenchimento, mais de espaços, mas assim, mas a força do Bahia não estava em campo. O Bahia não joga com esse time do Campeonato Brasileiro. Quando o Bahia joga qualquer jogo, a Vera no Campeonato Brasileiro, a escalação não é essa. Inclusive fora de casa, quando ele também tenta buscar resultados. Então, assim, né, não é que foi uma escalação para buscar um resultado específico na arena, porque o empate não serviria, só a vitória. É porque o Bahia não quis, eu acho que o Bahia não quis colocar a força máxima. Priorizou uma questão de brasileiro mais para frente, mas ainda assim conseguiu a vitória, onde, como o Vitor falou, o Bahia não fazia uma partida ruim, porque ele tinha chegado algumas vezes. Eu achei que fosse chegar pouquíssimas com essa escalação, mas conseguiu chegar algumas vezes. Logo com 5 minutos, teve um lance de Elber perigoso, ele desceu pela direita, acabou tendo não, desculpa, isso foi um chute de fora da área de Léo, até coloquei o tempo aqui. E teve o de Elber, que ele foi pela direita, bateu e o jogador do Atlético Paranaense botou para escanteio também. Então, assim, o Bahia teve algumas oportunidades. Quando teve o gol anulado, que eu acho que que o juiz entendeu uma sola de Zé Rafael. Eu não sei se eu marcaria, mas eu acho que vendo o replay algumas vezes, tendo a achar que foi isso que o árbitro enxergou. Mas não acho uma falta clara a ponto de anular o gol. Mas de qualquer forma, o lance estava parado. Tipo, o lance não foi parado depois que saiu o gol, não. Claro que nenhum jogador nem se ligou, todo mundo foi atrás da bola, ou seja, foi um lance à Vera. mas o lance já estava parado, e acho bem discutível mesmo. E para o Bahia fica muito ruim, né? Porque o Bahia já tinha tido dois gols anulados no jogo de ida, antes de sofrer o gol do Atlético Paranaense, ou seja, quando o jogo estava 0x0, o Bahia fez 1x0 anulado, fez 2x0 anulado, aí tomou um gol invalidado, aí faz mais uma vez 1x0 e mais uma vez um gol anulado. Só que logo depois, finalmente saiu o gol. Logo depois, não, o gol anulado foi aos 16 minutos. E o gol saiu aos 46. Eu não. Quem já escutou esse podcast em outras oportunidades, é porque o torcedor do Bahia entrou aqui ouvindo os teles nesse ano, mas em outras oportunidades, a gente já falou várias vezes, eu acho que foi na semifinal de 2007 no Pernambucano, no Sport Náutico, que teve o Náutico teve um gol anulado, mal anulado na ilha, e logo depois fez o gol. E se discutiu ali que era 2x0, era vantagem. Eu disse: não, não, não é 2x0. Se o time fez um gol e o gol foi anulado, não significa que o outro gol seria somado, não. A história é diferente. A história é completamente diferente. Ou seja, o Bahia fazendo 1x0, não tem nem como você dizer que faria, nem que não faria. É simplesmente outro jogo. Aí é uma linha temporal, assim, para quem gosta de filme de ficção, Marvel e tal, uma linha temporal diferente. Não significa que o gol anulado do Bahia se soma ao gol aos 46. Eu não enxergo dessa forma. Eu não enxergo que o Bahia. Teve um 2x0. O Bahia teve uma condição de fazer 1x0 mais cedo e jogaria outro jogo. Teria 30 minutos para de repente ter mais contra-ataques e de repente buscar o gol. Mas não necessariamente aquele gol que saiu aos 46. Dito isso, porque para deixar claro que eu não considero um 2x0 anulado para o Bahia, considero 1x0. No segundo tempo, o Atlético teve que se lançar um pouco mais pro ataque, porque eu vi várias outras partidas do Atlético Paranaense, sobretudo na Arena. É um time que sufoca. Não aconteceu isso. Ele tentou, ele teve volume de jogo, mas ele não sufocou. Inclusive, o número de finalizações, a última vez que estava escalado durante a transmissão, até chamou a atenção. Já eram uns 33 minutos do segundo tempo e o escalado estava 10 a 6. Geralmente, o Atlético bota o dobro ou o triplo de finalizações em relação ao adversário. 10 a 6, ou seja, o Bahia chegando 6 vezes, era algo até surpreendente. E na reta final. Logo depois de sair essa estatística, o Atlético chegou mais uma vez, mas o Bahia também chegou. 1x0 eu considero justo, porque Douglas não fez nenhuma defesa espetacular, uma bola na trave, uma bola quicando a linha, não teve. Assim, a vitória do Bahia é uma vitória justa dentro de um jogo onde o Bahia não fez a sua melhor apresentação. Ou seja, o que denota que o jogo foi um pouco abaixo. E assim, azar do Atlético Paranaense dentro dos 90 minutos. Mas indo para os pênaltis. É treino, tudo na questão de ser loteria, não enxerga assim. Mas assim, Zé Rafael acho que já tinha perdido aquele pênalti contra o Cerro em Pituaçu. Mas Vinícius é o cobrador oficial. Então não dá pra. Se não é o cobrador oficial, é um cara que costuma bater pênalti bastante. Então, assim, o pênalti desperdiçado por Vinícius, que foi o primeiro a bater, não é um jogador que vinha mal em cobrança, não. É um jogador que costuma bater, um jogador que costuma marcar. O de Zé Rafael. Já mostra que ele já não é tão bem nesse ofício, porque o outro pênalti também foi por cima. Ou seja, ele desperdiçou duas penalidades na Copa Sul-Americana da mesma forma. Então, já sai um pouco do campo da coincidência. Ou seja, já não era um cobrador, foi o segundo, e na hora que ele perdeu o segundo, o Atlético abria a série. Ou seja, ele já perde o segundo, já vai o Atlético para marcar o terceiro. Aí ficou muito difícil. Edgar Júnior até botou o 3x1, mas depois Pablo foi lá e definiu 4x1. Perdeu os dois pênaltis, assim, foi um castigo muito grande para o Bahia. Um castigo que custou muito dinheiro, 2 milhões de reais, custou a história. Seria a maior campanha da história do clube na Copa do Nordeste inteiro, na Copa Sul-Americana. E meio que assim, para quem gosta de coincidências, eu gosto. Eu duvido que não tinha um torcedor do Bahia já pensando, porque o Fluminense tinha jogado um pouco mais cedo e tinha se classificado lá no Uruguai. Eu duvido que o cara tenha pensado, pô, 30 anos depois o Bahia está fazendo a sua maior campanha. Em termos de campeonatos de grande porte, claro que ganhou a Copa do Nordeste 3 vezes nesse período, vários campeonatos baianos, mas assim, depois do título brasileiro de 88, se ganhasse a Sul-Americana, seria o maior título do Bahia nesse período. E a semifinal seria contra o Fluminense, que foi o mesmo adversário de 88. Eu tava pensando assim, pô, isso aí pro um torcedor do Bahia, se o cara quiser apelar, o cara ainda fala que nas quartas de final pegou o rubro-negro, porque foi o Sport em 88, agora seria o Atlético Paranaense. Enfim. Tava ali, os sinais estavam dando para o Bahia, mas uma disputa de pênalti de 4x1 não, acaba não tendo muito o que falar, não. Foi no desempate, ficou muito aquém.
O Rafa, só completando o que Cássio falou, concordo com tudo que o Maestro falou. Isso foi muito debatido aqui durante a semana, inclusive a matéria aqui de apresentação do Correio do Jogo foi essa questão. O Bahia nunca chegou a uma semifinal de um torneio internacional. nas campanhas que o Bahia fez da Libertadores, sempre caiu ali nas quartas de final, né? No, foi o máximo que o Bahia chegou. Uma semifinal seria algo inédito para o Bahia, sabe? É, claro que o título da Sul-Americana assim seria gigante, né? Seria, como o Cássio falou, o maior título desse período. Mas assim, chegar à semifinal já seria um excelente prêmio, sabe? Para o momento que o Bahia está tendo de reconstrução, de reaproximação da torcida, de democratização, já seria um feito gigante. É, e assim, para mim, o grande problema desses pênaltis foi que jogou por água abaixo uma empolgação do Bahia, sabe? Era um, como a gente vinha falando, assim, era um placar difícil devolver o placar aqui do jogo de ida lá na Arena da Baixada. Era difícil o Bahia ganhar do Atlético Paranaense por conta de toda a sequência e todo o histórico que o Atlético Paranaense tem na Arena da Baixada. O Bahia, com a escalação completamente improvável, como o Cássio falou, conseguiu esse resultado, sabe? O Bahia, mesmo com 3 jogos anulados ao longo da eliminatória, dessa eliminatória, conseguiu o resultado e levou o jogo para os pênaltis. Quer dizer, era um saldo muito positivo para o Bahia naquele momento. Depois que o Bahia teve o gol anulado no jogo do Atlético Paranaense aqui, da Arena Baixada, esse jogo de hoje, os jogadores do Bahia ficaram um pouco pilhados, ficaram muito pilhados, na verdade, muito nervosos. E você não via isso mais no segundo tempo. Depois que que o Bahia conseguiu fazer o gol e empatar a série, o Bahia teve muito mais controle, muito mais domínio, muito mais calma. O clima ali no final do jogo, quando o árbitro apitou para ir para os pênaltis, era favorável ao Bahia. A Arena da Baixada estava até um pouco calada. Os jogadores do Bahia, para mim, tinham muito mais confiança. Dava para sentir isso. Porque o Atlético Paranaense terminou o jogo pilhado, pilhadíssimo, tentando buscar o gol e não conseguindo. Como o Cássio falou, eles são acostumados lá a dominar o adversário em casa e não conseguiram fazer isso com o Bahia. Então era um clima favorável para o Bahia. E tem esse detalhe: Vinícius entrou na reta final do jogo para cobrar pênalti. Tá? Vinícius entrou para cobrar o pênalti. Não teve outra explicação para a entrada de Vinícius. Foi por isso que Anderson promoveu a entrada dele. A primeira cobrança, logo com o Vinícius, é para dar aquela moral, né? Para o cobrador oficial acertar e manter a moral do time elevada. E Vinícius me cobra um pênalti horroroso, muito mal cobrado. A meia altura, sem força, nem no canto, nem no meio. Sabe aquela cobrança perfeita para o goleiro pegar. E eu acho isso um ato assim de responsabilidade do jogador. Não dá para você tirar o peso dessa cobrança negativa logo de início. Quebrou completamente a moral do time ali. Quebrou completamente. E aí, na sequência, vem o Atlético Paranaense, cobra um pênalti perfeito. E aí vem Zé Rafael, que é o camisa 10 do time, um jogador que passa por uma má fase, mas que deposita-se muita confiança nele, não à toa que ele foi titular hoje. E cobra muito mal, como o Cássio falou, o segundo pênalti que ele perde. De uma maneira muito parecida, acabou ali, acabou completamente aquela moral, aquele resultado que o Bahia conseguiu, mesmo de maneira improvável, na Arena da Baixada. Quando o Zé Rafael perdeu o pênalti e o Atlético Paranaense abriu 2-0, ali a moral já tinha ido toda embora, já tinha invertido a situação. Você sabia que não ia acontecer mais nada dali, que o Atlético Paranaense ia se classificar. É uma pena, né? Como eu falei, tudo. Gols anulados, escalação improvável, jogo ruim do Bahia, abaixo do que se esperava, ou do que seria necessário para ganhar do Atlético Paranaense fora de casa. Tudo foi revertido. No final das contas, o Bahia conseguiu levar a decisão para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, para mim, desperdiçou assim, um jogador que tem essa responsabilidade de bater bem o pênalti, desperdiçou essa oportunidade que o Bahia teve de fazer. A sua melhor campanha, melhor campanha da sua história em torneios internacionais.
O Bahia, só para completar a parte do improvável aí, ele ainda conseguiu quebrar essa marca do Atlético Paranaense em casa, né? Eram três vitórias consecutivas. O Bahia acabou com essa marca. Concordo plenamente aí, Vila. Foi um jogo do improvável, digamos assim, né? Agora eu entendi O porquê dessa escalação? Após a partida, o Anderson chegou a falar alguma coisa? Você chegou a escutar alguma coisa já? Ou algo que vai se desenvolver durante o resto da semana aí?
Olha, Rafa, eu confesso que não ouvi ainda a coletiva de Anderson, né? Tava aqui subindo matéria e tal, fechando o correio. Não ouvi ainda, confesso, não ouvi, mas estou muito curioso para saber qual vai ser a explicação dele. Claro que, como o jogo é fora de casa, nem todos os jornalistas baianos estão lá para poder indagar isso, né, a ele. Mas durante a semana, claro que isso vai ser desenvolvido, vai ser abordado. Foi realmente um sentimento muito ruim que ficou para a torcida essa escalação de Anderson. Por mais que o Bahia tivesse se classificado, por exemplo, não daria para você explicar: ah, foi um nó tático, foi uma estratégia de Anderson. Não dá para você explicar. Ele tirou simplesmente jogadores que vinham em melhor fase no Bahia. Tirou Ramires, tirou Jackson, que era o melhor zagueiro, tirou Gregory, que é um dos jogadores mais regulares do time do Bahia. Então, eu arrisco dizer que, mesmo que o Bahia tivesse classificado, não ficaria muito bem explicado essa escalação. A não ser que usem, né, e eu acho que devem usar esse tipo de explicação, de que vinha com CK alto, desgaste muscular, cansaço. Mas é aquela questão: o Atlético Paranaense priorizou a Sul-Americana e colocou, e acho que esse é o grande ponto que a torcida do Bahia tem questionado nas redes sociais. O Atlético Paranaense colocou a Sul-Americana como prioridade, mesmo com a vantagem. O Atlético Paranaense foi o time que ganhou fora de casa por 1 a 0, e mesmo com essa vantagem, poupou o time no final de semana para poder priorizar a Sul-Americana hoje. Já o Bahia, com a necessidade de reverter o resultado, jogou a Vera no final de semana. E dá para dizer que poupou o seu time nesse jogo importante da Sul-Americana. A impressão que ficou é que o Bahia não priorizou a Sul-Americana ou não acreditou que seria possível o resultado. Acabou que era muito possível,
Eu acho
porque o
que é a
Atlético
segunda
Paranaense não
opção.
jogou nada.
Eu acho que não acreditou que era possível nessa volta. Porque priorizar, ela priorizou, o Bahia priorizou no jogo de ida. Ele priorizou, não conseguiu o resultado. O histórico do Atlético era muito complicado. Então aí o Bahia, vendo o brasileiro, pode ter segurado um pouco a onda. Apostou tudo na ida, não deu muito certo. Então
Para mim
assim,
foi isso
eu
também.
digo...
Só para concordar com você, para mim isso foi isso também. O Bahia não. A impressão que fica é que o Bahia não priorizou, que o Bahia, digamos assim, largou, né, como a gente chama aqui, largou porque achava que não seria possível o resultado.
É, meus amigos, mais uma vez, né? Acho que Cássio sempre é a pessoa que mais fala aqui sobre essa valorização da Sul-Americana, que os clubes do Nordeste às vezes não dão. E aí, foi com o time em reserva, conseguiu reverter a situação, só que na hora do vamos ver, terminou perdendo. E só para finalizar sobre Vinícius, nem sei se ele vai ser escolhido o pior da partida, mas Vinícius ter perdido esse pênalti para mim foi bem simbólico, que ele foi um cara que teve passagem por lá, foi meio que, como é que eu vou dizer, foi dispensado, né? Na verdade é essa, foi dispensado pelo Atlético Paranaense, teve algum problema lá na internet, a gente nunca sabe o que foi exatamente, mas era um cara que vinha na fase boa no Atlético e depois foi liberado, e perder esse pênalti, esse primeiro pênalti, ele já que era o cobrador oficial da noite. Foi bem. Acho que se ele não ia dormir, se fosse qualquer outra partida, com certeza ia ficar chateado. Mas por ser atleta paranaense, eu tenho certeza que tem um gostinho ainda pior pro Vinícius. Mas vamos lá, né? Vamos para as nossas eleições aqui. E eu vou chamar Cássio Zirpoli logo. Cássio, quem foi o pior da partida, na tua opinião?
Caramba, Rafa. O Bahia teve algumas figuras assim. Brumado não foi bem. Se bem que ele quase fez o gol, né? Assim, o gol teria sido válido. Léo bateu lateral até cansar a mão. Não gostei de Nino. Embora o jogo tenha sido ruim, o Bahia não teve uma atuação. Pô, poderia ser Rafael, que ele fica vilão nos pênaltis, né? Mas eu acho que ele achou um cara esforçado durante a partida. Mas, tecnicamente, talvez não contribuiu tanto com o ataque. Tanto que o Bahia realmente Não teve esse bom desenvolvimento, embora tenha tido algumas finalizações durante o jogo, mas também nada muito perigoso. Eu vou ficar um empate técnico entre Nino, Zé Rafael e só. Não vou. Acho que não tem. Tem alguém para fechar alguém para fechar o pódio aí, Vitor?
Vamos lá. Eu vou discordar só em relação a Nino. Eu achei que Nino fez uma partida razoável na defesa, assim. Acho que ele não foi um jogador tão sofrível. A defesa do Bahia como todo, eu achei que foi bem.
Não achei, na verdade, que o Bahia não foi sofrível na partida. Eu, embora eu tenha dito, foi o que eu falei, a partida foi ruim, é escolher para escolher. Não
Sim,
acho que
sim.
tenha sido. Ninguém teve atuação sofrível, não. Já vi outras vezes, não foi, não achei dessa vez.
Ficou tudo na média. Foi um jogo tão insosso, assim, tão sem graça, ficou tudo na média, né? Mais ou menos. Falando aqui dos 90 minutos, né? Claro. Não teve ninguém sobrando, nem para bem, nem para mal, assim, né? Mas, enfim. Eu achei que nos 90 minutos, porque, assim, Vinícius tem que pontuar que o pênalti dele foi mal batido, ele entrou para isso. Ele é o cobrador oficial, não é à toa que ele foi colocado como
Mas é
primeiro.
melhor deixar o pênalti de fora, porque senão é Zé Rafael e Vinícius, aí não tem pra onde. Se for.
Não, assim, eu queria só pontuar que para mim o pênalti atrapalhou, o Vinícius tem que entrar nessa conta, mas eu tô considerando aqui os 90 minutos. Vinícius nos 90
Exato.
minutos não
Isso.
produziu, né? Não fez, não tava em campo. Não dava para ele entrar nessa conta. Para mim, nos 90 minutos, o pior em campo foi Zé Rafael. Eu achei que ele foi esforçado, beleza, mas eu achei ele muito pilhado. Ele foi um
Tecnicamente
dos que
mal.
muito mal tecnicamente. Chegou até um momento que Gustavo Castellucci, que é o comentarista aqui da TV Bahia, estava fazendo jogo lá para aqui, para Salvador e para Curitiba. Ele falou: nesse momento, o Zé Rafael atrapalha o Bahia, porque ele não estava dando sequência às jogadas, ele estava muito mais pilhado do que buscando o jogo. Talvez ali no segundo tempo, quando o time do Bahia se acalmou um pouco mais, ele não tenha dado essa desligada, ele continuou pilhado, continuou errando, sabe, brigando com a arbitragem, brigando com a marcação. Não foi o Zé Rafael, como não tem sido o Zé Rafael, que faz a diferença para o Bahia, que sempre fez a diferença para o Bahia e não tem feito. Mais uma vez, né, nesse jogo, com a escalação que acabou indo a campo, ele era para ser o cara, sabe? Ele era para chamar a responsabilidade, ele teve liberdade para isso. Mas, até porque o meio de campo um pouco mais reforçado ali, daria liberdade a ele para fazer isso, mas ele não fez, ele atrapalhou muito as jogadas de ataque, foi tecnicamente muito mal, assim. Então, para mim, Zé Rafael foi o pior. Fechando o pódio aí que Cássio colocou, né? Eu botaria Zé Rafael, Júnior Brumado, concordo com ele. E, cara, vou botar. Difícil, né, velho? Eu achei que Flávio também foi um jogador um pouco pilhado. Difícil, velho. Vai ser um pod 2. Existe alguma competição que tem pod 2? Vai ser um pod 2, velho. Não tem jeito não, Cássio.
Pode
Vai ser.
dois. Tem, pô.
Queda de braço.
Recopa, Mundial Interclubes, antigamente, só.
Queda de braço, gostei.
Queda de
Cara ou
braço,
coroa?
pô. Boa, queda de braço, resolveu.
Pronto, pod 2, acabou.
Ó, mas antes de. Não, fala, vamos primeiro chamar o destaque, depois eu ia falar uma análise do. Outra coisa. Chama o destaque aí, Rafa.
Então vamos lá. Vitor, melhor da partida, quem foi?
Cara, é pra queimar a língua, assim, eu acho, mas eu acho que Douglas Groli foi o melhor em campo.
Douglas Groll,
Não
para resumir. Foi, defensivamente fez o gol. É, porque foi mesmo.
não teve jeito, né, bicho? É porque, assim, Douglas Groli, ele é um jogador que vive, assim, na corda bamba com a torcida do Bahia, né? Ele já foi até cogitado, assim, ah, porque não dá uma chance a ele e tal. E aí ele entrou em algumas partidas, foi mal, vacilou. Enfim, um jogador de altos e baixos aqui no Bahia. E nessa partida foi um dos momentos de alto dele, sabe? De alta. Porque ele entrou defensivamente, ele foi muito bem, assim. Ele foi preciso, seguro em todas as bolas. Conseguiu, por exemplo, marcar Pablo, que não é uma tarefa fácil para ninguém. Pablo é um dos melhores atacantes do Brasil hoje, na minha visão. Ele apareceu em momentos cruciais ali. Teve um cruzamento de Nicão, por exemplo, que Rony estava esperando já para cabecear e ele cortou meio que desequilibrado assim, porque ele tava voltando de costas, mas conseguiu cortar, garantiu ali a defesa. Então, assim, e aí ele fez o gol, né? Então, não tem outro cara, é Douglas Groly, velho. Por mais que a torcida do Bahia às vezes tenha um probleminha com ele, mas tem que reconhecer que hoje ele foi muito bem. E aí, para fechar um pódio, né? Eu achei Nilton fez uma partida boa hoje também, além de ter participado do lance do gol. Para mim, ele foi um cara que brigou muito ali, marcou muito, principalmente essa saída de bola do Atlético Paranaense. E para fechar, Léo, porque o time tem como principal arma
Por causa do
contra hoje o
arremesso.
Bahia o lateral dele, você não pode deixar o cara de fora, né, velho?
Não, pô, o cara. Ele foi destaque cobrar arremesso. Não, ele cumpriu a função interessante, mas, meu amigo, o cara tá com o braço cansado. O cara arremessou muita bola, meu irmão, na
Meu
área, pô.
amigo,
Impressionante, pô.
teve uma do primeiro tempo que veio da intermediária, que eu falei,
O
não, não é
narrador tava
possível,
tirando onda. Eu assisti na Fox Sports. O narrador tava tirando onda já, meu irmão. Lá vem Léo. Teve uma. Exatamente, teve uma no segundo tempo. O cara cobrou perto do meu campo, pô. E o narrador disse,
foi.
vai jogar na área.
Rapaz, a gente tava assistindo aqui na redação do Correio, né? Aí tem um editor aqui que é Bahia, tava assistindo o jogo. Aí Léo tava se posicionando pra lançar aquele lateral do meio do campo, assim, na intermediária. Aí ele falou, não, não é possível. Leva mandar essa bola na área, não é possível. Aí a gente de esporte, né, falou, vai, velho, fica espiando aí. Aí, rapaz, Léo meteu no bico da área, assim, quase, quase dentro da área já. Impressionante, cara. Essa é uma arma que o Bahia já explora desde o tempo de Guto, né? A gente não pode esquecer aquele gol do Júnior Brumado contra o Juazeirense, por exemplo, que salvou o Bahia naquele jogo. Outras oportunidades. Ele tem, bicho, numa noite de NBA aí, né? Tá rolando um monte de jogo na NBA. Até tava conversando com o Rafael hoje, agora, antes da gravação sobre a rodada da NBA. Ele, bicho, fez várias cestas de três ali, viu, velho? Cesta de meio da quadra, cesta do vestiário, é quase um Stephen Curry.
Dá pra mudar de esporte, dá tempo ainda.
Cássio, seu melhor da partida aí
Não,
pra gente.
já tinha falado na hora.
Ah,
É,
perdão.
Grolli. E
Broly
vou ficar
também, né?
pelos três mesmo. Só vou inverter Léo
Certo.
com Newton.
Tu queria falar alguma coisa? Tu disse que ia fazer alguma análise de
Foi,
outro
não, não, é
ponto.
só algo que eu tinha dito rapidamente no Twitter e só estendendo agora, que é assim, essa eliminação. Ela vai deixar uma dorzinha chata de passar no torcedor do Bahia. Falando com o clube instituição, não, falando do torcedor mesmo do Bahia, porque essas oportunidades elas não aparecem tanto assim de fazer uma campanha fora da curva, uma campanha numa competição onde qualquer clube gostaria de fazer. Ou seja, você. Uma campanha invejável. Tipo, você ser campeão sul-americano, qualquer time do Brasil gostaria de ter esse título também. Ah, não, o cara tá jogando Libertadores, não, meu amigo. Mas se não tiver jogando, ele estaria jogando a Sul-Americana. E se jogar Sul-Americana, ia querer. E esse caminho, ele se abriu pro Bahia. O time lutou no jogo de ida. Vai na questão do VAR. Isso, detalhe, os três lances, os três gols anulados. O primeiro, você fica na dúvida se é a falta. O segundo, tem a câmera, embora a tendência é que acho que o segundo realmente foi bem correto. Acho que a discussão seria mais no primeiro. E esse, uma suposta jogada por cima de Zé Rafael, entrada por cima, onde me parece muito mais a dividida, assim, não acho nada definitivo. Então, assim, são três lances, e mesmo num jogo com VAR, que você, primeiro, ele continua sendo discutido mesmo com o VAR, mas assim, o lance vai para o VAR e o VAR escolheu outra coisa. E isso até deixa uma chateação maior. E que nem foi o caso do gol desse jogo de volta. O juiz anulou e ponto final. Ele não teve consulta nenhuma. Achei até um erro. Mas assim, ele enxergou a falta e enxergou. O lance continuou, depois saiu o gol, assim, entre aspas, azar do Bahia. Um confronto igual, onde o Bahia conseguiu vencer fora de casa, mesmo com um time misto, ou seja, teve a chance de eliminar o Atlético Paranaense, para de repente na semifinal pegar o Fluminense, onde seria outro jogo equilibrado, para o Fluminense estar sem Pedro. O Fluminense, inclusive, de forma surpreendente, eu achei que o Fluminense fosse cair bastante, mas o Fluminense manteve uma pegada numa campanha decente no Brasileiro, embora tenha sido goleado pelo Santos quando jogou com um time misto, mas assim, você conseguia até imaginar o Fluminense querendo flertar com o G6, que dá uma vaga na Libertadores, e agora é G6 mesmo, porque Grêmio e Palmeiras saíram da Libertadores, então não vai ser G7, mas você podia imaginar isso, e de repente agora está na semifinal da Sul-Americana.
Seria um confronto interessantíssimo, com do outro lado, provavelmente dois colombianos. Já está lá o Santa Fé e o Júnior Barranquilla, que fez um 2-0 na ida. Vai ter um jogo de volta, que só que é contra o Defensa e Justiça da Argentina, mas o jogo é só depois dessa gravação. Era uma chance muito grande de seguir. Esquece o dinheiro. O dinheiro ia ser muito. Bahia ia ganhar 2 milhões só nesse jogo agora. O próximo era 4 milhões e meio, porque era vice ou 7 milhões para o título. Era muita coisa em jogo. Aí você tá um título da Sul-Americana, vai para a fase de grupos da Libertadores, vai disputar o título da Recopa. Você abre um bocado de caminhos. Vai jogar a Copa Suruga, contra o campeão da Copa do Japão, né? Copa do Imperador. Então, vai ficar martelando, porque a oportunidade apareceu mais no jogo de ida que no de volta, embora tenha perdido de ida. Mas na hora que você vence o jogo na casa do adversário para sair nos pênaltis, com os dois destaques desperdiçando, da forma como aconteceu, logo o melhor cobrador perdeu o primeiro tempo e o melhor jogador do time bater para fora, não acertar nem a barra, aí fica aquela de quando vai aparecer outra oportunidade. Então, assim, nesse momento, é voltar rapidamente para o Campeonato Brasileiro. Tem um jogo agora contra a Chapecoense. A tabela, na verdade, é favorável ao Bahia. Pega a Chapecoense, depois pega o Vitória como visitante. Joga em Salvador de novo agora. Vai jogar várias partidas em Salvador para, primeiro, garantir logo a permanência da primeira divisão e a sequência é confirmar mais uma Sul-Americana, que vai ser no mínimo G13, porque como o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, abre uma vaga que normal seria ser G12, né? Mas vai ser G13. Mas eu acho lamentável. Foi uma oportunidade grande que aparece de vez em quando, mas que acabou sendo desperdiçada.
Concordo plenamente com o que o Cássio falou, só para completar, maestro. É curioso, por exemplo, se você somar os gols que o Bahia fez, né, com os gols que o Atlético Paranaense fez, deu 4-1, bicho, né? Os três anulados, mas o gol que o
Bota
Bahia
fé.
fez, que é o placar que deu nos pênaltis, né? 4-1. Mas enfim, só uma coincidência. Eu concordo plenamente com o que o maestro falou, porque até hoje a gente aqui no, nas redes sociais e tal ainda discute muito aquele VAR do jogo de ida. Vai discutir muito ainda essa semana o VAR desse jogo, dessa falta que foi marcada, que para mim Zé Rafael não fez falta, até por baixo assim. Ele foi por baixo. Agora também vai ficar uma marcazinha de desconfiança com Enderson Moreira, porque. Ou então, não necessariamente com o técnico, mas com o planejamento do Bahia. Porque era realmente uma partida que o Bahia tinha que jogar com força total, força máxima, para acreditar na reviravolta, como a gente falou aqui, e que estava aberta, ficou muito aberta. O Bahia, em outros momentos, já disputou a Sul-Americana, disputou em 2014, perdeu para o César Valerro, depois, se não me engano, foi o César Valerro, mas enfim. Depois disputou também em 2015, perdeu para o Sport, mas era um outro momento do Bahia, sabe? Bahia estava naquela época se reestruturando, sem dinheiro, foi logo após a democratização do clube. Em 2015 estava na Série B, inclusive, foi aquele ano em que alguns times da Série B disputaram a Sul-Americana. Dessa vez o Bahia jogou a Sul-Americana com estrutura para ganhar, com time para ganhar. E teve essa coincidência que Cássio falou. Dos adversários serem do mesmo nível do Bahia, sabe? Pegou o Botafogo, pegou o Atlético Paranaense, pegaria o Fluminense. Adversários vencíveis, completamente vencíveis. E na outra eliminatória, o Júnior Barranquilla e o Santa Fé são adversários também de um naipe parecido com o do Bahia. O futebol colombiano não é um futebol, né? Por mais que sejam times grandes na Colômbia, mas não são assim times como o Atlético Nacional, né? O América de Cali. Não dá para você considerar que não sejam adversários completamente vencíveis. E, enfim, é como eu falei, o Bahia nesse momento tinha estrutura, tinha time, tinha consciência, tinha até um certo conforto de elenco, de profundidade de elenco para poder manejar melhor isso e brigar pelo título. A impressão que a gente tem é que desde o ano passado, quando a Sul-Americana ficou ampliada foi ampliada e teve aquela final Flamengo Independiente, foi uma grande final e tal. Ali a Sul-Americana deu um passo gigantesco e esse torneio que cresceu tanto de tamanho estava ao alcance do Bahia nesse ano e foi desperdiçado assim. aí vem todas essas questões, né? Até onde vai a culpa do técnico, até onde vai a culpa do planejamento, até onde vai a culpa do VAR. Tudo isso ainda vai ser muito discutido até o final do ano, concordo com o Cássio, que isso aí vai ser uma dorzinha difícil de esquecer para o torcedor esse ano.
Vitor, mas tu acha que vai ter algum reflexo no brasileiro ou vida que segue, o time vai conseguir separar isso aí?
Eu acho que fica só um resquíciozinho de desconfiança com o Ederson, já um técnico que também anda em altos e baixos com a torcida. Fica um pouquinho de desconfiança, vai ter muito questionamento a ele essa semana, como a gente falou. Agora, acredito que o Bahia, focado 100% na Série A, tem condição de brigar por uma vaga sul-americana já para o ano que vem. Está bem, bem perto disso, basta só. Mais alguns pontos, o Bahia tem condição de buscar isso. Acho que não vai ter um resquício em termos de motivação, por exemplo, mas vai ter um resquício em torno de desconfiança do trabalho, do planejamento das escolhas de Anderson, sim.
Bom, galera, então é isso aí. A gente chega ao final de mais um Telecast. Obrigado, Cássio. Obrigado, Vitor. Obrigado você pela audiência. Obrigado, Rodrigão, aí, pelos trabalhos
Mas vai
técnicos.
ter Sula. Se der tudo certo, vai ter Sula do Nordeste em 2019. Se brincar, mais de uma.
Sula do
Tá.
Nordeste?
Não, clubes do Nordeste na Sula em 2019.
Ah, tá. É. Bahia tá perto, como eu falei.
Até o Ceará tá querendo agora?
Vamos
Ceará
ver,
também.
vamos ver.
Bora.
Eita, nós. Vai ser uma beleza. Valeu, galera.
Abraço,
Um
galera.
abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.